a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 155. Eu nem acredito que a gente conseguiu chegar no 155, Danilo.
Impressionante. Finalmente chegamos.
Quebrei aqui a ordem da apresentação do programa, porque é o PocoPixel número 155, Danilo.
Voltamos à numeração original.
Muito bom. Então eu vou fazer de novo. Vamos lá. Ao vivo, PocoPixel número 155. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! 155, depois de 6 anos. 6 anos ficou parado no 154.
Não foram 6 anos de ato. A gente teve muitas temporadas.
Foram 4 de ato.
Mas a gente teve várias temporadas temáticas.
Tivemos 4 temporadas temáticas. A Link to the Past, Cronopedia, Fora do Jogo e PocoPixel 10 anos.
Exato. Então, tem muito conteúdo aí se você só ouviu o episódio 154.
Tem uns bons 50 episódios pra você escutar.
Exato. Mas agora o PocoPixel voltou a ser periódico. Aê! Não em temporadas. E, portanto, retomamos a numeração original.
Retomamos a numeração original. PocoPixel número 155. E qual é o tema do episódio de hoje, Danilo?
O tema de hoje é macaco de gravata.
Macaco de gravata. As coisas acontecem. Elas acontecem. Elas podem demorar. Isso.
Chegou a hora.
Chegou a hora da gente falar do macaco de gravata. Donkey Kong ganhou o episódio do PocoPixel.
O ponto cego histórico do PocoPixel finalmente será iluminado.
É um episódio histórico. A gente tá voltando na numeração depois de 6 anos e vai ser com Donkey Kong. Olha, sério, maravilhoso demais. E sabe por que a gente tá fazendo isso?
Diga.
Por causa dos nossos queridos ouvintes.
Exato, os nossos ouvintes que não só apoiaram o PocoPixel durante todos esses anos.
4 temporadas, delas 3 foram financiadas por vocês. A gente tem muito a agradecer para todos vocês, ouvintes queridos do PocoPixel.
Exatamente, e se você não sabe, o Mecenato Esclarecido voltou.
O campeão voltou.
Temos aí o mais seleto e inteligente grupo de seres humanos do planeta reunidos num grupo do PocoPixel.
É maravilhoso.
E estão financiando todos os meses agora. O episódio, por enquanto, é mensal.
É isso.
Quem sabe a gente não chega no ponto dele ser quinzenal ou
semanal.
Vamos
explicar. Estamos na metade da nossa meta de episódios quinzenais. Você entra lá em PocoPixel.com/mecenato. Que vai ter todas as instruções para você apoiar o PocoPixel, entrar no Mecenato Esclarecido no WhatsApp, que é o único grupo de WhatsApp que vale a pena, de verdade.
O suprassumo da intelectualidade gamer.
Exatamente. É incrível a gente dar os bastidores lá do podcast. Todo mundo aqui já viu a gente gravando hoje, primeiro episódio da Leva Nova. Já viu como é que vai ser a segunda parte do programa. A gente deu spoilers pra eles. Tudo lá no grupo. E tem um super spoiler, porque quem tá no grupo recebe os episódios com uma semana de antecedência.
Imperdível.
É imperdível. Dá pra escutar os episódios antecipados, inclusive no Spotify. Sem, não tem feed exclusivo proibido. É no Spotifyzão mesmo. Você vai receber lá o seu episódio antecipado antes de todo mundo pra você esfregar na cara do amiguinho.
Maravilha. E o mais importante... Você mantém o projeto do PocoPixel existindo, funcionando e agora periódico.
Periódico, uma vez por mês, sempre na última segunda-feira do mês. Isso se a gente mantiver o financiamento como está. Se a gente bater a meta, vai para 2 vezes por mês.
Bora.
É isso. Então vai lá, PocoPixel.com/mecenato. E agora a gente vai falar sobre o macaco de gravata.
Macaco de gravata.
É, macaco de gravata. Preciso confessar que eu nunca quis fazer episódio sobre o Donkey Kong Country, porque é um nome muito difícil de falar.
Ah, é Donkey Kong
Country. É difícil de falar, né? Então, vamos adotar o padrão que a gente vai falar ou só Donkey Kong ou DKC para evitar o Donkey Kong Country, que é chato de falar.
Boa, mas o importante é que a gente vai falar aqui principalmente da trilogia do Super Nintendo.
É, a gente vai começar o episódio falando um pouquinho dos Donkey Kong originais, lá de 81, 83, porque faz parte do contexto histórico e acho que é interessante conversar sobre esses jogos, porque eles são jogos que trouxeram não só o Donkey Kong, mas também trouxeram o Mario, né? O Mario surge no jogo do Donkey Kong. Mas é óbvio que o assunto vai ser os três jogos do Super Nintendo. A gente também não vai estender para os que vieram depois, né? Tem o Donkey Kong 64, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ele, mas teve os de outros consoles da Nintendo, tem o que vai ser lançado agora no Switch 2, enfim. Mas a gente não vai falar sobre eles, a gente vai falar sobre principalmente a trilogia do Super Nintendo.
Isso, e...
São jogos muito diferentes, assim, é o que eu posso dizer que eles estão bem fora da curva do Super Nintendo.
Isso, e acho que vocês já conhecem Donkey Kong, obviamente, então eu acho que o que é de interesse é o que a gente vai poder tirar desses três jogos. O motivo pelo qual ele não faz parte do repertório do PocoPixel, porque a gente demorou 155 episódios para falar sobre ele, e o que ele conta também sobre a cena de jogos do Super Nintendo, porque a gente vai falar de um console e três jogos diferentes, inclusive bem diferentes, saindo um ano após o outro.
Um ano atrás do outro, então o primeiro jogo do Donkey Kong do Super Nintendo é de 94, o outro é de 95, e termina com o Donkey Kong Country 3, que é de 96. É tão fora da curva, o jogo é tão tardio, que inclusive você entra num lugar que você salva o jogo, e tá lá o Cranky jogando Nintendo 64. Tem até a música do Mario 64 toca, porque ele tá jogando. O jogo é contemporâneo da outra geração de jogos, é muito engraçado.
Impressionante.
É, ele é bem tardio no Super Nintendo, mas não vamos falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre os jogos antigos.
Boa.
Os jogos lá dos anos 80. Porque, lembra, a Nintendo, ela era uma empresa que vendia consoles portáteis. Na verdade, não eram nem consoles. Aqueles minigames portáteis lá, os Game & Watch. Esse era o ganha-pão da Nintendo. E aí ela resolveu entrar nos fliperamas. E ela entra nos fliperamas, principalmente nos Estados Unidos, através do Donkey Kong.
Isso, a gente tá falando que não eram consoles portáteis, porque não tinha ainda...
Cartuchos.
Isso, a diferenciação entre o que é console e o que é jogo. O jogo só existe naquele console.
Isso.
Então ele é uma máquina que permite que você jogue só aquele jogo exclusivamente.
Ele é um hardware dedicado a um jogo só. Ele era baseado em cristal líquido que muda... todos os gráficos já estão impressos na tela, só que eles apagam. E aí você consegue ver alguma coisa no acender e apagar dos gráficos. Todo mundo sabe o que é o minigame. A Nintendo vendeu muito no mundo inteiro o Game & Watch. Ele chamava Game & Watch justamente porque tinha um relógio que ficava sempre marcando a hora ali. E ele, além de ser a entrada da Nintendo no mundo dos jogos eletrônicos, era uma empresa de cartas, assim... também é o surgimento do D-Pad. O D-Pad surge no Game & Watch. A patente da Nintendo que ela tem até hoje, tão controversa, da cruzinha, ela surge no Game & Watch. Ela entrou nos fliperamas, nos arcades, com o jogo do Donkey Kong de 81, que também é o primeiro jogo do Shigeru Miyamoto, que era um estagiário da Nintendo na época, e ele bolou tudo isso e bolou dois personagens importantes pra Nintendo. O Donkey Kong, que é o vilão do jogo, e o protagonista do jogo, que é o Jumpman, que viria a ser o Mario depois.
Exato. E tem vários tropes da história dos videogames que estão aí colocados de maneira condensada...
No Donkey Kong,
no primeiro jogo. Porque o que acontece é, você percebe logo de cara quem é o herói, o que ele faz...
Tudo na mesma tela.
Na mesma tela.
Né?
Ele faz o nome dele, né? Ele pula, então você aperta um botão e ele pula... Você já sabe instantaneamente como é que ele resolve os problemas, os desafios, que é pulando.
Sim.
Você vê o trajeto que ele vai efetuar, o trajeto inteiro está na sua tela.
Porque são as vigas da obra, né, que ele tem que andar, percorrer. Então tá lá, é um labirinto, é uma espécie de labirinto vertical.
Isso, e o jogo é de tela única, né? Então você vê perfeitamente o trajeto até o fim.
O vilão tá lá.
Você
vê inteiro.
Exatamente qual é o seu objetivo final, qual é o seu desafio final, que é o vilão. E a mocinha... que está atrás, que te dá um motivo pelo qual você vai empreender essa jornada.
Isso, é a Pauline, né? Não é a Princess Peach.
São vários motes extremamente batidos dos videogames que estão lá todos juntos na tela.
Mas e o resultado... que não eram tão batidos assim não, na época.
Claro que não. E esse é o motivo pelo qual é muito fácil de compreender o jogo imediatamente.
Uhum.
Você abre o jogo e, primeiro, ele não é abstrato. Ele contém uma narrativa. Você entende quem são os personagens, os objetivos desses personagens e qual é a história. Ele acontece enquanto você joga. Tudo é extremamente óbvio e evidente e, ao mesmo tempo, parecia muito sofisticado.
Sim.
Perto de vários jogos que eram totalmente abstratos os videogames na época.
Ele é muito diferente de, por exemplo, mesmo o Pac-Man, mesmo o New Rally X, mesmo o Space Invaders. É, o Donkey Kong tem uma... Realmente torna tudo mais concreto, assim. Os gráficos são mais nítidos, você entende mais a ação, você não vê tão longe assim a cena. Ele parece um jogo de uma geração diferente mesmo.
Pois é.
E deu muito certo.
E naquela época, né, jogos de um botão, em geral, o botão atira. Né? Os jogos de nave são muito presentes. Dessa vez, o botão pula.
Exatamente.
E aí, com isso que você resolve seus problemas.
É, você até pode ter uma marreta, só que a marreta ela é automática. O Mario, não, que é o... É o que eu viraria o Jumpman. Ele não para de marretar, né? Ele fica marretando. Você não precisa fazer nada, né? Você só pula. E você tem que desviar, principalmente, de objetos que vão ser icônicos na série Country depois. Barris. O Donkey Kong, lá de onde ele tá no alto da construção, ele joga barris. E o Mario, o Jumpman, tem que pular os barris.
E eu não quero falar da obviedade desse jogo diminuindo o jogo. Pelo contrário, é um grande mérito do jogo que ele seja tão facilmente compreensível em seus Sim. temas e na sua jogabilidade Exatamente. Logo de cara.
Sim.
E justamente por isso é que ele se apoia num mote comum que já existe fora dos videogames. Que é um monstro que raptou a mocinha.
Uhum.
E nada mais emblemático do que o King Kong Exato. Raptando a mocinha e escalando um prédio.
Exato.
E isso ajuda na percepção até de que o jogo vai ser vertical e de que você tem que salvar alguém no final.
Exatamente. O jogo foi muito bem sucedido. A Nintendo exportou dezenas de máquinas do Donkey Kong para os Estados Unidos e foi um grande sucesso. É, não foi um sucesso no nível do Pac-Man, mas foi o suficiente para consolidar a Nintendo como uma empresa firme no cenário dos videogames. E aí, um ano depois, a Nintendo lançou o Donkey Kong Jr. E aí ele é diferente porque você controla o filho do Donkey Kong, né? Você não controla mais o Mario. E o Mario é o inimigo, porque ele prendeu o Donkey Kong, então você vê a perspectiva ao contrário do jogo. É esperto, é bem sacado.
É bem interessante, claro.
A mecânica muda toda. Você, em vez de você estar subindo aquelas ladeirinhas, você tem que ficar se equilibrando em cordas e subindo em cordas e escadas para você alcançar o último nível do cenário, que é o objetivo dos dois jogos, chegar no último nível do cenário, né? E aí você resgata o seu pai, que é o Donkey Kong, das garras do Mario, esse grande vilão.
Perfeito. E aí, acho que isso conta um pouco o fato de que as pessoas gostavam do vilão, elas gostavam do Donkey Kong.
Porque ele fazia aquele... Ele tinha um desenho divertido, né? A Nintendo tem um visual marcante, engraçado, bem caricatural, né? Cômico e... As pessoas curtiram o Donkey Kong.
Isso, e vale lembrar que as pessoas gostavam do King Kong também. E que a Nintendo ganhou o processo na justiça.
Verdade, teve o famoso processo que a MGM, né, entrou em processo contra a Nintendo, né?
E já que eles ganharam o processo, já
Vamos
que eles podiam usar o personagem que existia algum apreço por ele, nada melhor do que tornar a linhagem desse personagem também. Até porque ter um gorila... Um macaco, não necessariamente de gravata.
É
mas
verdade.
Ter um macaco muda a jogabilidade.
Ele
também.
É só um macaco, ele não usava gravata naquela época.
Você pode lidar com ele se pendurando em coisas, não só pulando. E como a Nintendo tá propondo, né, que essa jogabilidade aconteça com um tema, mudar o personagem muda a jogabilidade.
Exatamente. Esses são os dois jogos clássicos do Donkey Kong. O primeiro é o super jogo do Donkey Kong. E o segundo foi um sucesso moderado, mediano. Ele é mais lembrado no Nintendinho, né? Em 83 já existia o Famicom no Japão. E ele estava na primeira leva do Nintendinho nos Estados Unidos, em 85. Naquela série Arcades, lá que tinha lá... Todos os jogos eram classificados em séries, né? E estava na série Arcade, o Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. Tem o Donkey Kong 3 também, de 83, que ninguém se lembra desse jogo. Ele tem um um protagonista muito bizarro que ninguém sabe, ninguém viu, que é o Stanley. E o seu objetivo é jogar inseticida nas abelhas que o Donkey Kong joga em cima de você, batendo, dando socões em colmeias que estão no canto do cenário. Então ele bate assim nas colmeias, sai as abelhas e você tem que ficar jogando inseticida nas abelhas. Eu acho que tem um motivo pra esse jogo ter sido esquecido.
Não é muito memorável mesmo, não, né?
Parece completamente genérico, né? Você alvejar coisas que vêm do céu é a coisa mais comum dos videogames naquela época, né?
É muito engraçado como a proposta de fazer jogos simples, jogos que são facilmente compreensíveis logo de cara...
São minigames quase, né?
São quase minigames. Às vezes funciona, às vezes encanta... Às vezes parece banal. A linha é muito tênue.
E o 3 é completamente banal. Ninguém lembra do 3. Do 1 e do 2, todo mundo lembra. Principalmente do 1. O 1 é um jogo difícil. Parece que é sempre a mesma fase, mas não. As fases têm ligeiras mudanças na geografia ali. No 2, ele é um pouco mais repetitivo, ele é meio cíclico. Tem 3 tipos de fases, basicamente. Sempre com esse esquema de cordinha. Então, são jogos com uma... Não muito variados, mas são difíceis, assim, de você dominar aquilo. É meio irritante até jogar o Donkey Kong original, que você fica perdendo toda hora, é meio chato. Mas, enfim, o 3, ninguém lembra do 3. E o bicho sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. O Donkey Kong desapareceu. E um dia, o pessoal da Rare teve a ideia de resgatar a franquia Donkey Kong. E demorou mais de 10 anos pra isso acontecer. Bizarro, né?
E é curioso que seja a Rare, porque o personagem é da Nintendo.
É da Nintendo.
E a Rare não é a Nintendo.
Faz muito tempo que não é a Nintendo que faz os jogos do Donkey Kong. Basicamente, desde os jogos de arcade. Sempre há um terceiro fazendo os jogos. A Nintendo tem isso, né? Ela escolhe os guerreiros dela, né? Que jogos que ela vai fazer? Prioritariamente é Mario e Zelda. Os outros. Às vezes um, às vezes outro.
Super Metroid, né? Por exemplo. Metroid já foi parar em várias produtoras diferentes.
E vários jogos do Mario também são feitos por terceiros. Mario Tênis, o Mario de futebol, que é o Super Strikers, eu acho o nome. Aquele Mario Rabbids. Vários jogos do Mario também são terceirizados. A Nintendo tem os recursos, ela usa pra alguns jogos específicos só. Principalmente o Zelda, né? O Zelda acho que é o... Caríssimos jogos são terceirizados do Zelda, né? Coloca os links do post, pra estrear os links do post na temporada nova.
Tem o famoso jogo do Zelda
do Philip CGI.
Exatamente, no Jesus CGI ele é terceirizado e é uma das piores coisas já feitas.
É,
então a Nintendo tem algum cuidado com isso. A Rare, ela era uma outra empresa terceirizada. Uma
empresa inglesa.
Mas com exclusividade pra Nintendo. Acho que é o primeiro grande exemplo, inclusive entrou... assim, no repertório, na boca das pessoas, o conceito de second party.
Uhum.
First party, quando a própria empresa faz o jogo do seu personagem.
A produtora do console também faz o próprio jogo.
Third party, quando uma outra empresa qualquer faz esse jogo. E second party, quando uma outra empresa faz, mas ela faz só exclusivamente para o seu console.
Isso,
ela e aí licencia, o resultado é que, né, ela pode lidar com personagens que sejam só seus.
Exatamente. Então a Nintendo fez um investimento na Rare, Lá na Inglaterra, e a Rare fez a série Donkey Kong. Teve liberdade total pra fazer do jeito dela, mas exclusivo para o Super Nintendo, com um personagem que era em propriedade intelectual da Nintendo. A Rare, se vocês lembrarem, é a mesma produtora do Battletoads, que é um jogo clássico do Poco Pixel.
Battletoads não. O seu amado Battletoads.
Meu amado. Tem que falar assim, que nem time, né? O meu Chelsea, né? Tem o meu Battletoads. É isso. A Rare é a mesma produtora do Battletoads, com as mesmas pessoas criativas nos dois jogos e a música do mesmo compositor, que é o David Wise, também participa tanto na música do Battletoads e das sequências do Battletoads, que foram inúmeras, que a gente fala, né? O Battletoads é o jogo com mais sequências que não são sequências da história dos videogames, né?
As sequências não têm absolutamente nada a ver com o jogo original.
E o Donkey Kong, acho que pega um pouco dessa ideia das sequências não terem muito a ver com o jogo original, né?
Acho que vale esse adendo de que o Donkey Kong não está no repertório do Poco Pixel.
Então vamos fazer esse adendo.
É uma coisa que a gente precisa conversar. E os ouvintes...
Gente, vamos conversar.
Vamos conversar sobre isso.
Senta aí, vamos conversar.
Os ouvintes sempre acharam isso estranho. Talvez até contraditório, porque o Donkey Kong é amplamente visto como um sucessor do Battletoads, jogo que você tanto gosta.
Sim.
Então acho que vale explicar o que aconteceu. Por que que o Donkey Kong virou um ponto cego pra gente.
Uhum.
E eu não sei se você tem palpites, a gente pode discutir esses palpites.
Não tem alguns palpites.
Assim, o meu palpite principal é... Eu não tive contato com o Donkey Kong na época. Eu tive contato com o Super Nintendo na época do Super Nintendo.
Aham, uhum, eu também.
Embora eu fosse muito mais Sega, eu tivesse mais acesso a consoles da Sega. Eu jogava Super Nintendos, eu não tinha um, mas eu conhecia a gente que tinha. Eu peguei um Super Nintendo emprestado por muito tempo. Pude jogar vários jogos clássicos naquele período.
Uhum.
E o Donkey Kong não era um deles. Eu não tive acesso a ele. Eu também não tive acesso a Zelda. Zelda também é um jogo que não estava no meu repertório inicial como um jogador do Super Nintendo.
Sim.
Então eu só fui jogar muito tardiamente em emulação. E aí Zelda teve um impacto muito forte pra mim. Foi um jogo muito importante, sim, na minha vida posterior de emulação. E Donkey Kong não teve o mesmo impacto. Não tendo vivido aquele momento do lançamento em que as pessoas estavam falando e jogando Donkey Kong, eu tive um pouco mais de dificuldade de entender qual era o encanto. Acabei jogando os Donkey Kongs posteriormente, mas eu abandonei eles meio rápido. Eu não conseguia compreender exatamente qual era o motivo de tanta gente ser apaixonada por ele. E acho que foi a insistência da comunidade de gamers, da comunidade do PocoPixel, que me fez voltar a ele depois. Sim.
Acho que a minha história é muito parecida. Um componente importante para eu não ter vivenciado o Donkey Kong na época é a idade avançada do Super Nintendo na época que o jogo foi lançado. E eu acho que isso explica duas coisas. Explica o fato de eu não ter visto ele no Super Nintendo na época e explica o sucesso dele no Brasil. Porque o Brasil é tardio também pro Super Nintendo. O Super Nintendo veio depois, veio todo atrapalhado com a história da Playtronic, etc. E o Donkey Kong chegou meio que junto nesse balaio de jogos atrasados do Super Nintendo, digamos assim. Tanto que tem o Nintendo 64 é citado no próprio jogo, no DKC3. Em 95, 96... O PC tava voando, assim, né? É pensar que o Doom é de 93, o Quake é de 94, logo em seguida ia ter Dune 2, StarCraft. O PC tava, tipo, dominando, comendo todo mundo. Os jogos de Super Nintendo pareciam de criança perto do que acontecia no cenário de PC na época. E muita gente também tava migrando de console. No Brasil demorou um pouco mais, mas mas pro final dos anos 90, a galera já tava todo mundo no PlayStation. Então meio que ficou uma época ruim, assim, pro Donkey Kong, sabe? Ele foi lançado numa esquina temporal, assim, digamos, que é incômoda. Convivendo com o ápice dos PCs, com o surgimento do 3D no PC, com o surgimento do 3D nos consoles, através do PlayStation e depois do 64. Como ele não tava na cena do Super Nintendo, naturalmente ele sumiu de mim, sumiu da minha vista.
E achei interessante você falar que a cena de Super Nintendo no Brasil ela é um pouco tardia, porque ela realmente entra no mercado brasileiro, assim, com força, e aí você começava a encontrar nas lojas, todo mundo comprava, com o lançamento do Street Fighter 2.
Exatamente.
Foi isso que realmente deu o boom para as vendas do console.
Posso estar equivocado nas datas, mas eu acho que o Street Fighter 2 foi lançado no Super Nintendo em 91.
Não, é de 92.
É de 92?
É de 92. Nos Estados Unidos foi em julho. Na Europa, foi em dezembro.
Uhum.
Então foi mais pra segunda metade de 92. E no Brasil deve ter demorado um pouquinho mais.
Aproveita que você tá pesquisando. A data do lançamento do Super Nintendo no Brasil. Eu acho que é 94.
Oficialmente, ele foi lançado em 93 pela Playtronic.
93, né? É, então.
Você encontrava, mas oficialmente demorou ainda mais.
No mercado brasileiro, demorou mais. Então... Quem entrou na onda do Super Nintendo através do Playtronic entrou já em 93.
Isso,
vários anos
com
depois
Street
do Mario
Fighter
World,
já junto,
com
né?
Street Fighter junto e daqui a pouco com o primeiro Donkey Kong. Então ele é do começo da onda do Super Nintendo no Brasil, mas no final da onda do Super Nintendo lá fora. Então ele tá num vórtice esquisito e eu ouso dizer, posso estar queimando minha língua, que ele é uma semi-jabuticaba. Ele é um jabuti. Que é quase uma jabuticaba.
Você acha que ele fez muito mais sucesso no Brasil do que no resto do mundo?
Eu acho que ele fez muito sucesso no resto do mundo, mas ele é mais forte no Brasil proporcionalmente do que no resto do mundo. Você já viu algum vídeo do Angry Video Game Nerd sobre o Donkey Kong?
Acho que não, mas não é tão comum também que ele lide com jogos que são consagrados.
Ah, ele volta e meia ele tá fazendo agora. Que acabou, né? Os jogos ruins, né? Ele não... Direto, ele tá revisitando jogos bons. Eu acho que a sensação, tá, gente? Que no Brasil, ele, o Donkey Kong ele é daqueles jogos que, apesar de terem feito muito sucesso lá fora, aqui é mais ainda. É um negócio quase identitário do jogador de Super Nintendo no Brasil.
Acho que ele é definido
não
lá
é um
fora.
Top Gear da vida, mas não, é mais não. Forte.
Mas ele é definido como um clássico cult. É claro que vendeu muitas milhões de cópias, mas ele é considerado meio cult. Ele
não é exatamente super mainstream, né?
Não, não.
Tanto que a Nintendo nem explora. Bota sempre um terceiro pra fazer os jogos. E aí quando lança... Lança meio escondido, agora vai ter o novo jogo, tá meio perdido.
Não, e é curioso, é um personagem que tava realmente engavetado.
Totalmente engavetado,
e
né?
E que não tem muitos jogos, fora essa sequência de 3 jogos em 3 anos.
Uhum.
E é isso que é tão fascinante. Eu não fiquei muito encantado em jogar o agora primeiro Donkey Kong. Na época e agora de novo, porque uhum. Sim, a gente rejogou esses jogos pra poder falar aqui no podcast.
Sim.
Eu não fiquei...
Rejogou, você sendo bonzinho.
Ah, joguei um tanto e não, assistimos não. Muito mais.
Não. A gente jogou bastante, mas a gente jogou, não rejogou.
Ah, justo. É que eu já tinha uma passagem breve por Donkey Kong.
Eu acho que sim, talvez tenha passado do mesmo ambiente que tivesse Donkey Kong.
Mas o primeiro jogo, ele parece um jogo de plataforma muito mais convencional.
Ele é.
Com vários minigames espaçados durante o jogo.
Razoavelmente espaçados, acho que parcimoniosamente espaçados.
E são minigames bem
fica mais
simples,
insuportável é. Depois, porque os outros jogos têm muito minigame. Muito. Toda hora você esbarra num barril lá e minigame.
Mas aí são mais mecânicas diferentes. O primeiro, em geral, são as mesmas mecânicas, mas é agora pega balão, agora pega essas bananas. A física dele, pra quem está esperando o Super Mario World...
Totalmente diferente.
É muito diferente.
A física e o pacing do jogo. O ritmo do Donkey Kong, pra mim, é o que é mais chocante. É um jogo de plataforma, de ação, lento. Você anda no cenário, né? Não tem o Mario, aquela urgência do Mario, ou uma urgência pior ainda, tipo Ninja Gaiden, sei lá. Você anda devagar, o personagem é lento.
É que você pode correr.
A ação é lenta.
Eu já vi gente que joga muito bem Donkey Kong, joga de maneira bem frenética. Em alguns momentos até parece Sonic.
Aham, uhum, porque ele fica bolinha, né? Ele vira uma bolinha.
Em que você pode, de fato, correr realmente e pular na cabeça dos inimigos e o negócio desaparece, assim, em segundos. Uhum. Mas eu acho que ele tem inicialmente um pacing mais lento e como tem muitos lugares para que você possa explorar e encontrar esses minigames... O jogo acaba ficando mais exploratório
do que
aquele senso de urgência uhum. que, mesmo o Super Mario World, que tem seus segredos, oferece. Mas me pareceu um jogo comum, com uma mecânica muito diferente daquilo que a gente esperava nas plataformas da Nintendo.
Sim.
Comparando, claro, de maneira até injusta com o Super Mario World. E aí tem a questão dos gráficos. Porque os gráficos do Donkey Kong são gráficos pré-renderizados.
Isso, tudo no Donkey Kong é pré-renderizado. Isso significa o quê? Que o Super Mario também é pré-renderizado, só que ele é 2D, né? O Donkey Kong ele é pré-renderizado 3D. Então ficou muito famoso na época que eles modelaram o Donkey Kong, os personagens, os inimigos, todos numa máquina Silicon Graphics e geravam os sprites disso e depois incluíam esses sprites dentro do engine do Donkey Kong no Super Nintendo. Então você tem um jogo 2D, bitmap, que parece... ter personagens em 3D porque eles foram previamente modelados em 3D no computador. A sensação que eu tenho, tá? Vou ser malhado, com certeza, por causa desse episódio. Mas a sensação que eu tenho é que isso é pior pro jogo do que parece ser. Acho que chama muita atenção, as pessoas acham legal o personagem, o macaco ser 3D e tal. Ele parece 3D, mas olhando, não tem nenhuma vantagem dele ser 3D, porque o ambiente é tudo 2D. O jogo é 2D, você tá vendo ele de lado. O Super Nintendo, ele tem poucos pixels e você tem uma sofrência visual ali. Eu sinto um cansaço visual de jogar o Donkey Kong, principalmente o primeiro.
Eu acho...
O cenário é meio misturado com o personagem, não tem muita definição. O Super Mario World, você tem uma visão, assim, crispy, assim, sabe? Cristalina, é... crocante do jogo, dos gráficos do jogo, sabe?
Eu acho que esse é um caso muito interessante pra gente que fala de jogos clássicos, pra gente que tá sempre falando sobre jogos antigos.
Uhum.
Tem coisas que você experimenta naquele momento e que é daquele jeito por causa de uma questão histórica. É muito importante pro Super Nintendo tá conversando de alguma maneira com gráficos em 3D.
Isso.
E a gente sabe quão importante foi Iron Wings, F-Zero,
uhum.
a possibilidade de botar um Mode 7 nos cartuchos para que os jogos pudessem ser minimamente tridimensionais. E aí o Donkey Kong encontrou uma maneira do jogo parecer minimamente 3D
uhum.
numa mecânica que é estritamente bidimensional. Então a sensação da época devia ser de avanço.
Uau, incrível, esse jogo é de Super Nintendo, parece um jogo de PlayStation.
Eu acho que é uma coisa que a gente sabe muito bem que ocorreu no Mortal Kombat.
Que era parecido, só que era com gente filmada, né?
Exato, mas é parecido mesmo em termos de avanço. E aí a gente
eu
sabe...
Eu sinto o mesmo cansaço visual no Mortal Kombat.
E não é só um cansaço que visual.
É uma confusão. O Street Fighter, ele é crocante. E o Mortal Kombat é uma geleia, uma bagunça visual, né?
E não é só esse problema visual. Mas é o fato de que para um jogo de luta e para um jogo de plataforma, você precisa de uma precisão uhum. nos pixels.
É.
As coisas precisam ser extremamente precisas e um gráfico bidimensional pixelizado é perfeito para isso.
Exatamente.
É o que eles chamam de pixel perfect.
Uhum.
Né? Você tem que saber onde o golpe encaixa e o pulo que está indo para a plataforma tem que ter a precisão de um pixel. As imagens que são pré-renderizadas num modelo tridimensional ou numa pessoa filmada, elas não são precisas assim.
Uhum.
E aí você tem que criar essa precisão num modelo visual que não condiz com isso. O que cria uma certa imprecisão do que você está enxergando e do que você percebe na jogabilidade. É isso que faz com que o jogo pareça menos preciso. Ele é, mas não condiz com o que você está enxergando. Aí parece que o Donkey Kong às vezes é um pouco escorregadio.
É.
Ou que o Mortal Kombat, os golpes não
encaixam.
Eles não encaixam onde eles deveriam estar encaixando. É um tipo de coisa que você faz não pela precisão da jogabilidade. Você faz pela parte visual, por uma impressão de avanço tecnológico.
Passa uma mensagem visual, isso. Você tá passando uma mensagem através do visual. Eu acho que o Donkey Kong podia ser um jogo bem mais legal se ele não tivesse os gráficos pré-renderizados, sabe? Seria mais fácil de ver o macaco, o cenário estaria mais destacado, os inimigos estariam mais destacados, e eu sentiria que ele encaixa os golpes, ele encaixa os pulos, de um jeito mais suave do que eu vejo... É como se eu estivesse controlando um jogo de massinha, feito de massinha de modelar, assim, sabe? Tudo é meio impreciso, meio stop motion, sabe? Isso é meio cansativo.
Mas a gente jogava, por exemplo, Clay Fighters na época,
uhum.
que era um jogo de luta com personagens de massinha, e eu achava fantástico. Eu achava incrível. Eu parecia que eu estava jogando um jogo do futuro. E o jogo envelheceu mal, porque a jogabilidade perde por conta
Sim.
disso. Então o Donkey Kong eu acho que tá numa chave de jogos que fazia sentido visualmente para aquele período.
Uhum.
E que se você conheceu na época, você tem um carinho nostálgico por essa aparência do
Sim.
jogo.
E tem uma outra questão também. Eu acho que a TV de tubo ajuda bastante. Eu acho que a TV
Sem
de
dúvida.
Tubo ajuda o Donkey Kong Country. A TV, o monitor, a telinha do nosso minigame, etc. O celular é muito, muito afiada pro Donkey Kong. Fica tudo um monte de pontos, parece que eu tô vendo um quadro pontilhista, assim, sabe? E na TV de tubo tudo fica borrado. Então o macaco tá mais vivo ali mesmo.
E é curioso porque tem uma questão histórica de que a mesma coisa ocorre pra pixels,
uhum.
pro Super Mario World. Mas por algum motivo... A tradição fez com que os pixels puros, assim, completamente chapados, sem nenhum tipo de distorção da televisão, virasse uma estética.
É
uma estética no mundo.
Eu vejo os quadradinhos e tá tudo bem.
Em 2025, muitas coisas usam a estética do pixel puro.
Do quadradinho, né?
Então a gente recebe ela muito melhor do que a gente recebe outros tipos de gráfico quando eles não têm essa distorção da televisão. Lembrando que quando... Esses gráficos de Super Nintendo, de Nintendinho, eram feitos, os artistas levavam em consideração a distorção. A distorção já era esperada.
Uhum.
E aí você consegue fazer palhetas mais complexas de cor até, porque você sabe que a TV vai distorcer.
Sim.
Deixa puro, fica esquisito. Mas o pixel puro do Super Mario World não fica tão esquisito assim. A sociedade, a comunidade...
A culpa da sociedade.
A comunidade dos jogadores abraçou esses
sim,
pixels,
sim,
né?
Sim.
Virou uma coisa interessante.
É que o minimalismo do gráfico do Super Mario Bros., por exemplo, original, ele abraça o pixel quadradinho, né? Ele funciona. E o pixel quadradinho que tem no Switch, pra jogar o Donkey Kong, que é como eu joguei, ele fica só ruim, sabe? Ele não fica legal. A TV de tubo tem uma magia nela muito estranha, que ela consegue dar mais profundidade por causa da borração. Tudo fica meio borrado, então o fundo do jogo parece um pouco mais 3D, mais fundo. Uhum. E enquanto que a gente tá vendo na tela do Switch, e tudo é um monte de pontos quadrados que fica uma sopa de quadrado ali, e é bem incômodo visualmente. Mas e não tem shader que dê conta. O efeito é só na TV de tubo mesmo.
É. Mas acho que isso explica o que afastou a gente. Por que que o Donkey Kong era um ponto cego? A gente não chegou no momento e o jogo visualmente, e até em alguns aspectos da jogabilidade...
Ele data muito, né?
Ele é mais datado do que Super Mario World. Descobrir Super Mario World hoje
é uma delícia.
Faz muito sentido. Sim. O Donkey Kong faz um pouco menos.
Faz bem menos.
Mas aí a gente entra numa coisa que eu acho fascinante do momento histórico do Donkey Kong, que torna os jogos interessantes hoje, que é, saíram 3 jogos em 3 anos.
É verdade, né? Na sequência, pá, pá, pá. Que outros jogos que saíram assim? O Super Mario World demorou quanto tempo pra ter o Yoshi's Island?
É, mas é...
Ele é do final do ciclo de vida do Super Nintendo.
Super Mario Bros. 1, 2 e 3 saíram mais ou menos.
Mais ou menos, né?
Não, acho que
o
não.
O 3 acho anos, que é um pouquinho depois, né?
Mas era uma coisa que era comum na indústria. E faz com que os jogos, eles possam ser evoluções do jogo anterior.
Uhum.
A equipe de design vai aprendendo com o jogo, não enquanto faz, mas enquanto lança. Você tá jogando um jogo enquanto a equipe de design pensa, olha, daria pra aprofundar isso aqui, né?
Uhum.
Uma coisa que eu achei muito legal, rejogando eles agora pra gravar esse podcast. O Donkey Kong 1, ele tem algumas mudanças de fase que são bem tradicionais.
Uma fase da água, aquele nada, né?
É quase uma recriação do Super Mario Bros.
Uhum.
Que é, tem uma fase na floresta, aí tem a caverna.
A chuva.
Aí tem a fase na água.
Sim.
Algumas coisas diferentes. Tem a fase no escuro, a fase em que você entra num carrinho, numa mina. Tem algumas plataformas mais fáceis, outras mais difíceis. Tem a fase do gelo.
Do gelo.
Em que você escorrega. Tem as fases das cordas, que é mais vertical. Essas são as ideias. A fase da água é... normal, tradicional, de qualquer jogo que tem fase na água.
Ah, Alex Kidd, qualquer um.
Em que a física fica alterada e é quase como se o personagem voasse.
Uhum.
No Donkey Kong 2, a equipe de produção já pensa, e se eu colocar fases na água nas fases secas?
Uhum.
Então você tá jogando
tem
uma fase
dois
seca.
Tem os dois níveis, vai por baixo, vai por cima.
Você entra num túnel e você tá debaixo d'água e depois você sai e você tá jogando...
E se é apresentado logo de cara no jogo, né?
É muito interessante que essa ideia venha como evolução da ideia anterior. Vamos misturar as coisas que a gente já fez. Mas isso não precisa acontecer enquanto você faz o jogo 1. O jogo 1 é lançado, assim. As consequências dessas ideias vão sendo aplicadas no próximo jogo.
É só pensar, né? O ciclo de desenvolvimento tão curto, né? 1 ano. Quanto tempo eles tiveram pra fazer o segundo jogo?
E aí no jogo 2, no Donkey Kong 2, você tem fases que são mais verticais. Aí bota a fase da lava, em que você não pode pisar nas coisas, não você morre.
Uhum.
Dá pra fazer, usando a mecânica da água, tirar a água e fazer voo. Aí você começa a ter fases de navinha,
uhum,
em que você fica usando aquele periquito, né? Tem vários animais que você pode usar.
Sim.
Tem um periquito que atira nos inimigos. Você faz uma fase de navinha, dá pra... Ah, tem animais? Vamos criar mais animais pra eles usarem. Em vez do jogo 1, que eles usam o avestruz, o sapo, o periquito, o rinoceronte... Faz uma aranha, aí essa aranha cria plataformas, aí você pode jogar uma fase em que você vai criando plataformas pra você mesmo. Eles começaram a mudar um pouco a física, então tem fase em que tem um mel grudento, e aí você pode usar o mel pra ficar grudando nas paredes. Tinha fase de carrinho, numa mina, faz fase de montanha-russa, faz fase de ficar pendurado, já que já tinha cordas, vamos, uhum, deixar várias fases que se pendura. Vamos fazer fase que é de cima pra baixo. E aí começa a vir pra nossa cabeça... O Battletoads.
O Battletoads.
Assim que eu vi a fase de cima pra baixo, que é uma
muito
fase vertical,
né?
Você pensa logo na segunda fase do Battletoads, que é aquela fase de descer um buraco.
Você desce um buraco.
E essas ideias, elas não precisam estar aí logo de cara. Elas são consequências do que você faz no Donkey Kong 1.
Uhum.
Você só vai estendendo as ideias. Não tem uma expectativa, na época, de um avanço tecnológico. Não é sobre, ah, vamos mudar o console. Pronto, já saiu um Donkey Kong no Super Nintendo? O próximo Donkey Kong é no 64.
No 64.
Quando, uhum, tiver um salto tecnológico gritante. Não. A expectativa é de aumento de ideias. ah, vamos colocar mais elementos que vêm da física que a gente já programou no jogo anterior. É quase como se fosse DLCs. Você pensa, o Donkey Kong 1. Você joga com o Donkey Kong e com o Diddy Kong. Um é mais forte e lento, o outro é mais rápido mais ágil. E ágil.
Uhum.
E se a gente mudar os personagens?
Isso.
Mantém um.
Nenhum jogo tem os mesmos personagens. Sempre se, mantém um e muda o outro.
Mantém um do anterior, né?
É.
Então, eles mantiveram o Diddy Kong, que é o rápido e ágil. E aí, Dixie, no 2, né? Colocam a Dixie. Por quê? Ah, porque a Dixie tem um cabelo que gira e você consegue fazer pulos mais longos.
Uhum.
Tem um quê de Super Mario Bros. 2, em que você pode usar personagens que têm pulos diferentes e físicas diferentes.
E é divertido a ideia de você poder carregar os dois personagens ao mesmo tempo, né? Que aí um morre e o outro entra no teu lugar, e aí você resgata ele num barril lá na frente. Isso dá uma reinterpretação da barra de life. Que é legal, é criativa, é interessante, né?
É boa. E aí no primeiro você tem dois. Aí no segundo você pensa, tá bom, e se eles interagirem?
Isso.
E se um pegar o outro e arremessar?
Faz muita falta no primeiro. Você fica toda hora querendo interagir e não consegue. Né?
Você só troca eles, né? Mas é muito fascinante que são adições de jogabilidade muito pequenas.
Uhum.
Agora você pode arremessar o personagem que você já tem. Você não ganha tanto assim. Você alcança algumas áreas que você não alcançaria. Não dá tanta profundidade assim pro jogo.
É feito pra coisas aqui e ali. Você percebe que o game designer coloca, o level designer coloca ali naquela fase, aquele ponto que é pra você interagir. Pra você usar o recurso. E é isso. Não fica constante no jogo.
Não, começam a ser desafios de... Tá, você não precisa fazer isso pra fechar essa fase. Mas você consegue alcançar aquilo. E aí você começa a colocar colecionáveis que possam ser alcançados.
O jogo é todo baseado nisso, de colecionáveis, né? E vai aumentando. Então, é as letras, depois é as moedas, depois é não sei o quê, é moeda de um tipo, moeda de outro tipo. O 3 é cheio de coisas pra você guardar.
Exato.
E pegar.
E o 3 é uma baita evolução, no sentido de, olha quantas coisas a mais você pode colocar numa ideia que você já teve e já implementou. Então, tem carrinho que anda pra frente, mas também anda no teto. Tem uma fase em que você tem que correr pro alto. Enquanto. Dentro de uma árvore. Enquanto a árvore vai sendo cerrada.
Aham, uhum, bem bolado.
Que lembra muito coisas com Battletoads.
Sim, total.
A dinâmica de estar embaixo d'água acontece sem água. É só a fase da baixa gravidade.
Aham. Uhum.
Né? Tipo, é gravidade zero. Em que você dá aqueles pulos lentos. Muita mistura de terra e água. Fases que você tem que apertar alavancas pra abrir portas. Então tem um caráter mais exploratório de puzzle dentro do jogo.
E o 3 traz o overworld, né? Traz o mapa que você fica... Todos os jogos têm mapinhas de algum tipo, mas são muito mais lineares. O 3 não, você anda no mapa e vai pra cima, vai pra baixo. Parece que eu tô jogando Zelda. Assim,
né? tem um mundo aberto, né? Que você pode viajar livremente e aí você vai escolhendo as fases. E aí...
O Mario vai adotar várias dessas coisas depois.
É, você acaba encontrando segredos nisso. São pequenas adições, mas quando você vê, quando você vai somando pequenas adições durante 3 jogos, o terceiro é profundamente diferente.
Sim.
É, o primeiro jogo tem a ideia de você subir num animal, que é o rinoceronte, que é quase como pegar a estrela da invencibilidade do Mario, né? Pra
você
atropelar os inimigos. Aí alguém...
E o rinoceronte sofre do mesmo mal do Donkey Kong, que é o golpe não é preciso, você não tá muito seguro da chifrada, assim como você não fica muito seguro de dar aquele golpe do Donkey Kong, que ele gira, vem uma bolinha. Então você sempre fica pulando.
Mas o 3, eles pensaram assim, se a gente substituir o rinoceronte por um elefante,
uhum,
a L.
Sim.
E aí a dinâmica é a mesma, com uma exceção de que ela também pega água e pode cuspir água, uhum, então ela também atira.
Olha, tá vendo o Mario Wonder aí, ó?
É, então. É, inclusive o Donkey Kong 3, você vira esses animais em várias vezes. Uhum. Várias salas bônus que você tem que pegar desafios, você se transforma nesses animais. Porque o que importa é a mudança de jogabilidade.
Sim.
É você poder voar, é você poder dar cabeçada nos inimigos. Mas o que eu ia falar da Ellie, a elefante, é que ela morre de medo de ratos. Então ela foge dos ratos quando você encontra eles no cenário.
Tem muitos ratos, né, no cenário, né?
E aí você muda um pouquinho a jogabilidade. São pequenas ideias que vão sendo acrescentadas aos poucos durante a criação desses jogos. E aí quando você vê, o Donkey Kong 3 parece muito mais Battletoads do que parece Donkey Kong 1.
Uhum.
Muitas fases diferentes, com muitas jogabilidades diferentes. Fase horizontal, fase vertical, fase de navinha, fase de veículo. Fase em que você é um foguete, que tem que ficar pegando partes enquanto você joga. fases que você tem que fugir de rato. Tem fases em que você precisa só exterminar inimigos. Tem um contador de tempo pra você exterminar eles. Sim. É muita variedade. E aí tem gente que detesta, porque queria que o jogo linear, fosse mais linear,
né?
Que fosse um jogo mais comum. Tem gente que acha incrível, porque é muita variedade de ideia que vai se acumulando. E eu tô particularmente encantado com essa ideia, desde que eu joguei na Gamescom um jogo novo que vai sair em breve, vai sair esse ano.
Não pode falar, jogo novo não pode falar aqui no Pokéx.
Mas tem um motivo pra falar dele, que é o Urfion, que é o novo jogo do Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro que a gente conhece pelas trilhas sonoras, né?
Então, é isso que eu ia perguntar. O Yuzo Koshiro fez jogo, ele fez a trilha sonora do jogo. Explica aí.
Ele também é game designer, ele também entende programação, ele já participou de vários jogos. Na época mesmo em que ele fazia trilhas sonoras, ele participava às vezes da programação. E agora ele tá lançando um jogo que ele desenvolveu e que ele também faz a trilha sonora, que é um jogo de navinha, chamado Urfion, que vai sair pra Mega Drive.
Mega Drive?
Pra Mega Drive. Vai sair, inclusive, em cartucho de Mega Drive.
Caramba!
E você vai poder jogar o jogo de Mega Drive em versões digitais em todos os consoles.
Ah, bom.
No PlayStation 5, no Xbox Series,
no seu novíssimo Switch 2, que custou R$4.500.
Sem dúvida. E aí, qual é a graça? É que é um jogo feito para Mega Drive, pra rodar no Mega Drive. Eu tive a honra de ver ele rodando num Mega Drive Nomad. Que é o Mega Drive portátil.
O Nomad é aquele que foi feito pra você jogar o Mega Drive em aviões, lembra? A gente falou disso no PocoPixel Chronopedia.
E eu tive a honra de ver o Urfion rodando num Nomad. E aí eu posso garantir, é um jogo de Mega Drive mesmo. Só que as ideias são muito modernas e o gráfico é muito moderno. Porque são muitos e muitos anos de conhecimento sobre o Mega Drive. Permitem que você construa coisas que não eram pensadas na época.
Tem uma cena grande de fazer jogos pra consoles antigos que são jogos incomparáveis com o que se fazia na época, por causa do conhecimento acumulado mesmo.
O conhecimento acumulado, ele é tanto de ideias, de concepções de game design, quanto ele é de técnica, de programação mesmo, de extrair o melhor daquele console. Eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei completamente encantado pelo Urfion.
Ele é um shooter up, né?
Ele é um shooter up, que é um gênero que eu amo de paixão. Com a trilha sonora do Yuzo Koshiro,
ele
que
faz
é
a trilha
espetacular.
Também.
Ele também faz a trilha, são várias músicas diferentes.
E qual é o estilo que ele usa? Assim? Porque ele é um camaleão, né, na trilha sonora.
Ah, é música piririu, né?
É piririu.
É música piririu. Mas o jogo tem cutscenes. E tem momentos que você olha e fala, isso é tridimensional, não tem como não ser. Eu sei que não é.
Porque tá no Mega Drive,
porque
tá rodando
na frente. É um cartucho Mega Drive na minha frente, rodando num Mega Drive.
Que maravilhoso.
Assim, é inacreditável. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque esse é o tipo de jogo que só é possível pelo conhecimento acumulado, não só da história dos videogames, mas é o conhecimento acumulado de uma plataforma. E a gente tá vendo uma geração em que várias empresas, várias desenvolvedoras de jogos famosos lançaram um jogo e não vão lançar mais nenhum. Ou ainda não lançaram nenhum. A Naughty Dog, que é a mais celebrada das...
Quantos jogos ela lançou para a geração atuais de videogames?
Nenhum.
Nenhum!
Eles só conseguiram lançar remakes de jogos que eles já fizeram.
Remasterizações, né?
Quantos jogos a Rockstar lançou para essa geração?
Nenhum.
Não tem nenhum Red Dead, não tem nenhum GTA.
Vai ter ainda, né?
O GTA vai ter ficado 15 anos sendo feito.
Sim.
A gente chegou num ponto em que você não tem como aprender com os jogos que você lança na própria geração. Não tem conhecimento acumulado disponível.
Sim.
Você tem que pôr todas as ideias que você tiver sobre um jogo de uma vez só. No jogo que é o único jogo que você vai lançar.
Que vai custar $500 milhões para ser produzido.
Que vai levar 15 anos, custar uma fortuna e que tem que ser vendido muito mais caro para você ter acesso.
Exatamente.
A esse jogo. E o resultado é que o jogo tem que ser mais conservador. Porque se ele custa muito...
Tem que vender mais.
Ele tem que vender muito mais. E você não tem conhecimento acumulado nenhum. Nem de ideias. Nem da parte prática de como lidar com o console. E aí foi muito legal poder revisitar Donkey Kong e ver que o jogo 1 é um jogo extremamente convencional de plataforma. Com pouquíssimas ideias novas. E que o 3 lembra Battletoads com 1 milhão de jogabilidades diferentes.
Sim.
E essas jogabilidades não são nem inventadas. Elas já estão previstas no 1. Eles só usam essas jogabilidades de maneiras diferentes.
Perfeito, absolutamente perfeito.
Assim, baixa gravidade, a gente já tem a jogabilidade da água. há um carrinho que anda pelo teto. Não, a gente já tem um kart, um carrinho
agora
de,
é diferente,
de mina. Isso. Só vamos fazer mais rápido e colocar ele pra cima. Vamos criar uma fase em que você é perseguido por fantasmas e você tem que fugir
fase
deles
de
com o carrinho.
A perseguição é muito do Battletoads, né?
Tem uma fase de perseguição do Donkey Kong 2, que é muito divertida e que já tá na jogabilidade do 1. Você só tem que organizar ela, perfeito, numa ideia nova.
Então, no fundo, o que você está querendo dizer é que deveria ter sido lançado só o 3.
Assim, as pessoas dizem, em geral, eu pesquisei bastante as opiniões das pessoas sobre Donkey Kong. E elas são encantadas pelo 2, porque elas acham que tem fases mais tradicionais e fases inovadoras.
Uhum. Eu também,
é bem tradicional.
Confessar que eu também eu sou do time 2 também. E isso bate um pouco com outras séries também. Em volta e meia eu gosto da segunda iteração das séries. Gosto do Mega Man 2, do Ninja Gaiden 2. Porque eu acho que eles, de alguma maneira, é uma condensação, uma depuração das ideias do primeiro, com melhorias, mas também não tem as mudanças que tornam a série meio disforme, não sei. Que mudam o jeito da série. Eu acho que o DKC 2... ele é o mais nesse sentido. Eu acho o 3 um jogo muito diferente.
Ele é bem diferente mesmo. É curioso que até na parte de você lidar com as informações do jogo, ele é mais avançado.
Uhum.
Porque o 1, ele tem salas secretas pra você encontrar. Você não sabe quantas são.
Uhum.
Você não sabe quantas você achou. Mas aí quando você encontra todas de um mundo, o nome do mundo aparece com um ponto de exclamação na frente. Uhum,
sim.
É assim, uma sutileza.
É muito sutil.
O 2 é muito mais claro de que existem colecionáveis. Quantos são? O 3 tem uma tela completa de informações
que
pra você.
Que é o save. Quando você salva, você vê tudo, né?
Você vê a porcentagem de quanto você já fez no jogo. Onde estão essas coisas que estão faltando. Quantas você já conseguiu alcançar. E é um jogo de segredo. É um jogo sobre procurar colecionáveis. E ficar tentando jogabilidades novas. É muito mais a minha cara do que o Kong 3.
Uhum.
Não é a opinião geral. Mas eu não tive acesso ao Donkey Kong 3 na época, e quando eu joguei a primeira fase e vi que era mais um Donkey Kong, eu parei por aí. Ele não é.
Não.
Ideias foram sendo colocadas.
Mas é um pedágio grande o Donkey Kong 3, porque eu acho o mapinha muito chato. Muito chato. Você ficar andando naquele mapa, você nanico, pequenininho, fica andando num mapão, entrando em caverninha, falando com personagem, entrando em lojinha. Logo de cara, deixa eu brincar um pouquinho. Né? Tem que alugar o barco. Meu, agora? Já?
Mas é que nem todas as ideias vão ser boas. Mas o que eu acho legal é, olha como um jogo só no período de 3 anos pode acrescentar ideias. E pode ficar com jogos que são parecidos e jogos que ficam é que muito diferentes.
O medo,
né,
do 3, assim, eu acho que o 3 ele é... tem essa ideia de muitas fases diferentes, é bem, bem interessante, as fases são muito bem boladas, mas tá um pouco bloated, assim, ele precisava ser um pouco mais coeso, e eu acho que eles podiam resolver muito dessa coesão no mapa, tirando boa parte das coisas do mapa, tirando aquele monte de que tem colecionável, fazer um jogo um pouquinho mais coeso, assim, um pouquinho mais formalmente, mais quadradinho,
uhum.
Eu acho que ele resolvia bem. O Battletoads, ele tem umas questões muito cruéis, que o mapa do Donkey Kong 3 resolve um pouco. Você não precisa de jogar as fases na ordem, etc. Mas ele parece mais coeso, mais certinho, assim. Tem uma progressão. Eu me sinto numa jornada no Battletoads. No DK3 eu me sinto, às vezes, numa jornada, mas muitas vezes eu me sinto trabalhando de graça, sabe?
O jogo tem uma sofisticação. Que é, você salva quando você quiser.
Isso, você só vai que você na tem caverninha do save lá.
Só que você tem que ir até a caverna, e às vezes é um passeio até lá, mas tem vários veículos diferentes pra você usar no mundo. Às vezes parece demais.
Às vezes dá um pouco
a sensação que eu tenho jogando God of War novo, que assim...
Muito demais, né?
O jogo é de luta, é de plataforma, é de travessia, é um RPG, e é de coletar material e de construir novas armas. Parece que tem muito.
É que tem que ter crafting, né? Não pode lançar jogo novo sem crafting.
Não pode ter elementos de RPG. Não pode deixar de ter elementos de RPG e de crafting.
E de crafting.
Mas o curioso é, esses jogos agora colocam isso tudo de uma vez. Antigamente, quando pode sair um jogo por ano, a gente vê essas ideias sendo colocadas progressivamente. Algumas funcionam, outras não. Mas você percebe a progressão.
Uhum.
E eu acho que eu tô num momento em que isso me parece fazer muito sentido. Donkey Kong 3 me tocou, de alguma maneira.
Tocou seu coração.
Eu não sei se eu vou jogar muito, eu não sou um grande fã da jogabilidade. Mas eu
quando você chega na fase, você se diverte?
Pouco.
Então.
Mas eu acho que eu não tava lá, acho que é o tipo de jogo que você devia estar lá naquele momento pra
ficar mais apaixonado. Acho que esse é uma conversa emergente que a gente pode ter desse episódio. Que é, esse é um jogo que ele funciona pra quem não jogou na época.
Eu acho que ainda...
Ou pra pessoas como nós que perdemos na época. Ou pra apresentar pra uma pessoa nova que não tinha nem videogame. Ou uma criança, uma adolescente. Funcionaria os três jogos?
Então, eu acho que eles funcionam, mas eles não funcionam tão bem quanto outras coisas. Tem coisas muito mais polidas.
A comparação é cruel, né, pro Donkey Kong.
Exato. Não parece um jogo polido. Nenhum dos três. Embora eles possam ser muito divertidos.
A sensação que eu tenho é de jogos pouco polidos mesmo.
Mas quem tava lá é perdidamente apaixonado por esses jogos. E o que me encantou foi poder ver justamente isso. A progressão.
Uhum.
Eles são mais legais se você tá acompanhando a progressão histórica.
Sim.
Talvez seja o mesmo que a gente possa falar dos Ninja Gaiden e dos Mega Mans. Assim, nenhum deles é exatamente perfeito.
Não
é um
é.
Jogo que você colocaria na mão de alguém pra falar, olha, isso aqui envelheceu perfeitamente bem, você precisa jogar isso pra estar na história dos videogames. Mas passar pela progressão dos seis jogos do Mega Man é encantador. É ver, olha...
Tudo que eles foram colocando, né?
Que saída pra ter mais inimigos, pra ter mais chefes, pra ter armaduras e super tiro. E olha como mudou a espada do Ninja Gaiden. Esse tipo de coisa é muito legal. E eu acho que me tocou particularmente porque eu sinto que a gente tá vivendo a geração mais estagnada da história dos videogames. Em que os jogos são muito parecidos entre si,
uhum.
E que eles demoram muito pra sair e custam muito caro pra serem feitos. Ninguém tem a chance de poder ter uma ideia depois e avançar.
Então vamos segurar essa ideia. Então proponho aqui, pra inaugurar a nova fase do PocoPixel, episódio 155... Vamos fazer o 156 sobre essa sua frase, a geração mais estagnada da história dos videogames.
Boa.
Aí a gente fala de jogos novos, fala das gerações novas, fala até do Switch 2 que a gente não vai ter, ó, por motivos óbvios.
Financeiros, né?
Financeiros, óbvios. Mas sempre com um viés de, vamos encaixar isso na história dos videogames? Será que teve outras gerações também que sofreram com essa estagnação?
Acho que vale essa análise. Isso já aconteceu antes. E definitivamente não aconteceu no Super Nintendo e no Mega Drive.
Não, é uma época muito dinâmica. Muito, muito dinâmica.
E uma das grandes demonstrações disso é Donkey Kong. E é por isso que eu achei tão legal jogar o Earthion de Yuzo Koshiro.
Perfeito.
Porque tá conversando com a história do Mega Drive.
Exatamente.
É essa época. É um jogo novo, vibrante, com novas ideias, evoluído.
Ele já foi lançado?
Não, ainda não.
Ah, tá.
Mas vai ser lançado para todas as plataformas. E com o cartucho do Mega Drive, que ainda tem o Mega Drive em casa, hein?
Cartucho do Mega Drive é maravilhoso. TV de tubo, ele funciona bem na TV de tubo?
Com certeza é melhor do que sem.
Perfeito. Então é um jogo retrô à perfeição.
É perfeito para o PocoPixel, né?
Perfeito para o PocoPixel.
Mas fala de uma época, e aí acho que vale a gente conversar se isso já aconteceu antes de algumas eras serem tão prolíferas, com as ideias avançando, e outras eras serem mais... engessadas.
Perfeito. Então fica aqui a ideia já pro próximo episódio, mês que vem. A gente vai falar sobre a geração atual dos videogames e por que que ela é tão estagnada e comparar, fazer uma comparação histórica com outras épocas do videogame.
Perfeito.
É isso. Agora a gente tem uma coisa diferente para apresentar para os nossos queridos ouvintes.
É diferente, mas é só uma evolução de ideias que a gente já teve.
É o Donkey Kong 3, olha só. Não... Toda temporada a gente faz uma fase extra com a nossa conversa, que é a sessão complementar. Quando começou o PocoPixel lá em 2015, era o debate de bolso. Hoje ele é um podcast separado.
A parte, inclusive.
A parte, entrem lá.
Tá aí disponível no Spotify ou na sua plataforma agregador de podcast favorito.
Vão lá, tá? Super chuchu, teteia. Outras temporadas teve Telecat, teve... High Five, nas temporadas que a gente fez agora, teve Chrono Quiz, teve Tag Team. Agora a gente vai trazer uma novidade pra vocês. Toda semana vai ser uma sessão diferente. É a sessão do Joguinho de Papelzinho.
Um clássico está de volta.
Joguinho de papelzinho, Danilo.
Já foram muitos, né?
A gente já fez muitos joguinhos de papelzinho e o conceito dessa sessão agora, da volta do PocoPixel seriado, do PocoPixel numerado, PocoPixel OG, versão renovada, é que toda vez que a gente termina o nosso papo, a gente vai jogar um joguinho de papelzinho. E nem sempre o mesmo joguinho de papelzinho. A gente vai jogar vários joguinhos de papelzinhos diferentes. Inclusive, o de hoje é um jogo inédito.
Isso, tem vários jogos de papelzinho que estão aí. Joguinhos de papelzinho que estão no nosso repertório.
Joguinho de papelzinho.
Respeito, né? Tem que ser joguinho.
Isso.
Esse aqui é novo.
A gente já fez. O Telecat é o clássico dos joguinhos de papelzinho. A gente já fez o Super Trunfo do Poco Pixel, ou o Poco Trunfo de Super Pixel. Também foi o primeiro jogos de papelzinho que a gente fez. A gente fez o Tag Team, que era joguinho de papelzinho. A gente fez até na temporada passada, do Poco Pixel 10 anos.
O Cara a Cara Subjetivo.
O Cara a Cara Subjetivo e outro joguinho de papelzinho, que foi o de É Tudo Verdade. Então a gente tem um repertório de joguinhos de papelzinho que a gente vai revisitar. Inclusive, a gente prometeu que a gente ia jogar de novo o Cara a Cara Subjetivo.
Porque foi muito legal.
Porque foi muito divertido. A gente vai jogar de novo. Mas hoje a gente vai apresentar um novo jogo, Slot Machine.
Slot Machine, Slot o famoso Machine, caça-níquel.
O famoso caça-níquel, só que é uma versão diferente em cartinhas. Então eu vou apresentar as regras do Slot Machine. Com todos os joguinhos de papelzinho, é eu contra o Danilo. Então isso tá claro, a gente não faz jogos cooperativos.
Perfeito. Estamos sempre se enfrentando aqui.
A gente tá sempre se enfrentando aqui no joguinho de papelzinho. O Slot Machine, como na máquina de Slot Machine, né? Ele tem três sets de cartas que a gente pode sortear. Então a gente vai pegar uma carta de um set, uma carta de outro set, uma outra terceira carta de outro set.
Isso, como se fosse cereja, 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 a gente vai pegar três cartinhas, uma do lado da outra.
Exatamente. E aí a gente vai ter que encontrar o jogo que pode ser descrito pelas três cartinhas. Então vamos fazer uma rodada de teste pra mostrar como que é a galera?
Boa. E aí, acho que é legal saber que um dos decks...
É o nome de um videogame, é uma tecnologia, alguma coisa com relação ao suporte. O segundo deck é mais com relação ao ambiente, os personagens, a historinha do jogo. E o terceiro deck, ele é as mecânicas, as jogabilidades. Então vamos fazer aqui um sorteio rápido aqui, vai. Então primeiro a gente vai girar o nosso Slot Machine e a primeira cartinha é PC dos anos 80.
Perfeito.
Aí a segunda a gente vai sortear aqui.
Esse é o onde?
Exatamente. É um jogo infantil.
Isso, esse é o tipo.
E agora a mecânica, a gente vai sortear, fazer o barulhinho aqui da maquininha de caça-níquel e deu luta um contra um. Então a gente tem que achar um jogo de PC dos anos 80 que seja luta contra um infantil.
E aí, vale vocês saberem que cada uma dessas cartinhas tem um valor em si. Então PC anos 80 vale 4 pontos.
4 pontos, de 1 a 5 pela
infantil
dificuldade.
Infantil vale 2 pontos.
Certo.
E luta 1 contra 1 vale 3 pontos.
Exatamente.
Se eu lembrar um jogo PC anos 80, infantil e luta 1 contra 1, eu ganho todos esses pontos somados num total de 9 pontos.
9 pontos. Mas você não precisa. Você pode lembrar só de usando duas cartinhas.
Aí eu posso abrir mão de uma dessas cartinhas e eu abro mão dos pontos delas também.
Exatamente. Então, por exemplo, PC dos anos 80 infantil e luta 1 contra 1, acho que não vai ter.
Vai ter um luta 1 contra 1 infantil?
No PC não vai ter.
Não sei nem se vai ter luta 1 contra 1 no PC.
Não tem. Eu acho que luta 1 contra 1 é... Karateka é luta 1 contra 1?
Não.
Não, né?
Eu acho que é melhor abrir mão de PC nos 80.
E fazer luta contra um
luta
infantil.
Luta 1 contra um infantil é um jogo que eu já falei aqui nesse episódio.
É o Clay Fighters.
É o Clay Fighters.
Sim, dá pra lembrar do Balls também.
O Balls também, que era um jogo que se propunha poligonal.
Sim.
De luta e que tinha uns personagens tipo palhaço.
Sim, e se ganha quantos pontos?
Eu somaria 5 pontos dos 9 possíveis.
Então, eu faria PC dos anos 80 infantil.
E aí você somaria 6 pontos.
Eu escolheria, por exemplo, o Alley Cat, por exemplo. O jogo do gatinho no beco lá da IBM. Era um jogo de PC dos anos 80 com o infantil.
Boa, mas aí a gente também tem essa possibilidade de trucar. Esse jogo era infantil mesmo?
Ah, exatamente. Tudo pode ser negociado e validado. O que você acha? É um joguinho de gatinho, que ele tem que tirar os paninhos do varal, assim, da vizinhança.
Eu acho que nessa época não era nada. Não era nem infantil nem adulto. Isso. Era só um jogo.
Então eu perdi. É isso?
Se você não argumentar, porque todos os nossos jogos envolvem algum grau de argumentação. Isso.
Inclusive, várias pessoas já escreveram pra gente falando assim: vocês têm que ter um juiz, né? Como é que faz pra.
Ah, mas. A gente é autorregulado.
É o Ultimate, né? O jogo de frisbee lá. que não tem juízes, a gente também é autorregulado.
A gente é autorregulado pela...
pela lei do esporte.
Pela mão invisível da, do jogo de papelzinho.
Do joguinho de papelzinho.
Exatamente. Exatamente.
Então é isso. Vão ser 5 rodadas, cada um vai ter o próprio sorteio. Então, isso que a gente fez de teste, os dois jogaram, né? Mas não é assim, no jogo mesmo, cada um vai sortear, a gente vai poder falar de muitos jogos. Vamos ver se vai dar certo?
Vamos lá.
Então, quem começa?
Eu quero começar.
Você quer começar? Então eu vou colocar de volta nos montes aqui o que a gente sorteou no primeiro e você vai ter a honra de sortear o primeiro buraquinho do slot machine. Faz barulhinho aí, sonoplastia.
Shareware.
Ok, é um shareware.
Licenciado.
Um shareware licenciado, então um shareware com uma propriedade intelectual.
Isso, né? Com uma franquia aí.
Uma franquia
dos
mundo,
filmes.
Do, exatamente.
Da TV. Que seja tiro em primeira pessoa.
Tiro? Tá fácil. Esse tá fácil. É que licenciado é foda, né?
Shareware vale 4 pontos. Licenciado, 2. Tiro em primeira pessoa, 2.
Tá. Esse tá bem fácil.
Shareware, tiro em primeira pessoa...
Tem pra escolher.
Tem pra escolher. Tem Wolfenstein, tem Doom, perfeito. Tem vários. Agora, algum
licenciado?
Deles era licenciado... Acho que não. É claro que Doom virou filme depois.
Tá, não, ele não é.
Mas ele não era licenciado à época. Eu acho que eu vou abrir mão do licenciado.
Vai abrir mão do licenciado?
Vou ficar com shareware tiro em primeira pessoa. Vamos com Doom.
Doom, perfeito. É um shareware de tiro em primeira pessoa. 6 pontos pra você.
6.
Quem
tá
que
bom,
anota?
Né? Tá bom, eu anoto aqui.
Você anota aí? 6 pontos. Ah, bacana. Já começou bem. Vou sortear aqui o meu. Então, vou botar a moedinha lá no slot machine. Saiu arcade.
Boa.
Música piriril.
Ou seja,
todos,
fácil, todos
tá
eles.
Tá fácil. 8 pontos garantidos aí, hein?
Nossa, mas que fácil, hein?
Dei sorte no meu caça-níquel aqui, né? E Homem de Costas. Um arcade com música piriril com Homem de Costas.
Sabe que é o pior?
Você lembrou de um?
Eu sei um. Eu
Nossa,
sei um.
Nossa, um arcade de música piriril de Homem de Costas?
Sim.
Arcade de Homem de Costas? Você se lembra de um arcade de Homem de Costas?
Sim.
Eu tô tentando lembrar.
Eu gosto muito desse jogo porque o Yu Suzuki tava envolvido na produção.
Ah, perfeito.
Te dei uma dica.
É aí. O Space Harrier. Ele tá de costas, ele é arcade e tem música piriril.
Não era o Space Harrier que eu tinha pensado.
Mas pode ser o Space Harrier, né? Ou vai pro VAR o Space Harrier?
É, Homem de Costas, não tem jeito, né?
Ele é Homem de Costas?
Acho que sim. É que voa, né? Eu tô acostumado
ele
com
é um
homem de costas,
costas
que voa.
Voador, né?
Ele é um homem voador de costas, mas é um Homem de Costas.
É, eu tinha pensado no Punch-Out também, mas ele não tem música piriril.
Não.
E ele também é Homem de Costas? É o gênero... É que o Homem de Costas é a posição que o homem fica? Ou é um gênero?
Ou é um tipo de jogo,
Ou é
né?
um tipo de jogo.
É que a gente fala aqui tanto do gênero Homem de Costas... Que contém um homem de costas, mas isso, não só isso.
Não, é, eu acho que essa, daria pra ir pro VAR. Essa cartinha aqui é uma cartinha de gênero homem de costas. Não que tenha um homem que está de costas. O jogo que você pensou, ele é do gênero homem de costas? Que são jogos modernos, não tem em arcade
não.
Homem de costas.
Mas é que o homem de costas, em geral, é uma pessoa que tá andando e atirando em coisas. É tão diferente assim o Uncharted do Space Harrier. É um homem de costas atirando.
Então vou pro Space Harrier.
Eu
Você
concedo.
Você concede?
Eu concedo.
Então, anota aí 10 pontos pra mim.
Arrebentou.
Olha
Eu tinha pensado no Outrigger.
Ah,
o Outrigger é um jogo de arcade que foi lançado também pro Dreamcast, que é um jogo muito piriril.
Esse é muito piriril, mas assim, o Space Harrier também é muito piriril, né?
As músicas do Outrigger são tão piriril que seu cérebro dá uma latejada. É impressionante. Convido vocês a escutarem a trilha sonora do Outrigger. E visualmente ele também é piriril. Tudo pisca o tempo inteiro. Tudo é meio neon.
Você acabou de inaugurar a categoria visualmente piriril.
Exato.
Daqui a pouco a gente vai estar chamando tudo de piriril.
Não tudo, mas definitivamente o Outrigger. E ele é um jogo de arcade em que você combate as outras pessoas na mesma máquina que você. Ele corta a tela em 4.
Ah, perfeito.
E você vai... Ele é um GoldenEye.
O GoldenEye.
Só que com armas psicodélicas.
Perfeito, tudo muito doido.
E muito piriril.
Perfeito, muito bom. Segunda rodada, vai lá.
Um remake.
O remake.
Dublado em português.
Nossa senhora.
Mas o seu foi tão fácil.
É, o meu foi muito
fácil. O teu foi um arcade de música piriril. O meu é um remake dublado em português. Com cutscenes.
Tá. Ah, já dá pra algum ponto você vai tirar.
Ó, remake vale 3 pontos, cutscenes vale 2 e dublado em português vale 5 pontos. É. Eu preciso focar no dublado em português. Dublado em português com cutscenes...
Já tá evidente.
É muito fácil, tem um monte de point and click que foi lançado nos anos 90 com dublagem em português.
Sim. Ele é, algum deles é remake, será?
Será que algum é um remake? Acho que não, né? Não, né? Esses point and clicks eram todos novos.
Eram continuações, não remakes, né?
Não teve remake de Monkey Island? É,
não teve.
Será que não teve uns remakes aí de King's Quest?
Teve. Remake de King's Quest teve, mas nunca foi dublado em português. Os brasileiros nem conhecem esses jogos. E o remake do King's Quest foi feito pra comunidade.
Bom, é fácil. Dublado em português com cutscenes é bem fácil. Será que eu consigo fazer um pontinho a mais com dublado em português remake?
Remake dublado em português sem o...
Sem as cutscenes. Olha, remake difícil, hein?
Remake é de fuder, é. Tinha que ser mais pontos, né, o remake, né?
Não são muitos jogos que são refeitos.
É difícil o remake.
Assim, será que foi dublado em português, por exemplo, Ninja Gaiden? É que é difícil atestar, porque o Ninja Gaiden saiu, né?
Tem versão pro Xbox. Versões
remakes pro Xbox,
É, um pontinho aí, muito difícil de conseguir esse.
Cutscene dublado em português, vamos com... Fantasmagória.
Fantasmagória. Perfeito, absolutamente. Podia ser Grim Fandango.
Podia, é. Curse of Monkey Island.
É, cheio de cutscenes dublados em português.
É, The Dig, Full Throttle, todos eles.
É verdade, Full Throttle foi dublado em português. É, The Dig foi dublado em português, acho que só não, legendado.
O The Dig foi legendado pela Brasoft.
É, mas dublado não. Muito bom, anota aí os pontinhos, você ganhou 7 pontos. Bem bom, melhor que a primeira rodada.
É, olha você sendo condescendente. Você fez delão logo de cara.
Aí vamos lá, vamos sortear aqui, vamos rodar aqui a roletinha aqui, fazer o barulhinho, e um jogo da Capcom, educativo, de beat'em up, é um beat'em up educativo da Capcom.
O famoso beat'em up educativo.
eu vou jogar fora o educativo, né, não tem nem porquê. É um beat'em up da Capcom, é Final Fight, né? É muito fácil. 6 pontinhos pra mim.
Tem outros, podia usar outros.
Tem. Da série Dungeons and Dragons, tem o Punisher. Que mais? De beat'em ups da Capcom? Acho que são esses. Ah, tem o Capitão Comando.
Não tem aquele Dragon alguma coisa? Que você é tipo um dragão que dá porrada em todo mundo?
Pode ser. Eu vou colocar nos links do post. Boa. É isso, 6 pontos pra mim.
O seu tá mamão com açúcar, hein?
É, veio fácil. É que o educativo não deu pra ganhar esses 3 pontos, porque beat'em up educativo...
Por enquanto tá 13 a 16.
13 a 16? Não. Dá pra virar.
Vamos lá. Nintendo 64.
Opa, jogo de Nintendo 64.
Valendo 3 pontinhos. Protagonista não humano. Opa. Valendo mais 3 pontinhos.
Tem bastante.
Esporte, valendo 1 ponto.
Ah, tá.
Eu só posso somar 7.
O máximo é 7, mas você tem que fazer um jogo de Nintendo 64 de esporte com protagonista não humano. Esporte com protagonista não humano é sacanagem.
Não, é tranquilo.
É?
No 64 é Mario Tennis.
Tem o
Yoshi.
Tem o Yoshi?
Tem o Yoshi.
Tem Mario Tennis no 64?
Claro.
É mesmo?
Sim.
Então ganhou.
E se não tem, eu falei com muita convicção e você acreditou?
Não. Agora a gente vai checar. Mario Tennis no 64. Que tem o dragão Yoshi... Dragão não, o dragão Bowser e o dinossauro Yoshi. Eles não são humanos.
E são protagonistas, correto?
Não, sim, esporte, então, né? Você pode jogar, jogo de esporte. Vamos ver, Mario Tennis no 64. Tem, né?
Mario Tennis 64, lançado em 21 de julho de 2000.
Parabéns pra você, os seus pontos são todos seus.
Consegui gabaritar.
É o primeiro gabaritada? Não, eu também gabaritei.
Você
também
gabaritou com 10, eu gabaritei com 7.
Ai, vamos lá, agora eu vou fazer a minha rodada. Calma que tá... Não tô com muita distância de você, não. Ok, é um jogo de launch lineup.
As categorias são muito boas. É. Parabéns.
Policial. Que seja jogo de ritmo. Bom, acho que temos um problema aqui. Porque eu não me lembro de nenhum jogo de ritmo de launch lineup. O Space Channel 5 não tava no launch lineup do Dreamcast.
Não.
E não me lembro de nenhum outro jogo de ritmo de Launch Line Life. Samba de Amigo também não tava.
Parappa the Rapper.
Também não tava. Como o Dreamcast tem jogo de ritmo, né?
São vários, né?
Depois, posterior, não me lembro de nenhum jogo de ritmo que tivesse no Launch Line Up. Policial de Launch Line Up, eu preciso de checar. Eu vou chutar o Hogan's Alley. Veja se estava no Launch Line Up do Nintendinho. É um jogo policial.
Parabéns.
Ele é do Launch Line Up?
Ele é do Launch Line Up.
Nossa! 7 pontos pra mim.
Pô, arrebentou. Nunca ia lembrar do Hogan's Alley.
Hogan's Alley.
Era de uns jogos de pistolinha do Nintendinho.
Porque eles tinham que lançar, né, jogos de Zapper nos primeiros jogos. Então tinha Duck Hunt e Hogan's Alley. Eu acho que não tem nenhum outro, né? De pistola no Launch Line Up. Tem que lançar pelo menos 2, né? Idealmente 2, né? Pelo menos 1, né? Quantos pontos eu tô?
23.
E você?
20.
Então tá 23 a 20.
Você tá 3 pontos.
Eu continuo com 3 pontos na frente. Vamos lá. Quarta rodada.
Atari.
Opa, um jogo de Atari.
Já deixa tudo difícil. Já deixa, porque é muito mais limitado.
Mas né, é 4 pontos, né?
Com um herói solitário, esse tá fácil.
Esse tá fácil.
Só que de corrida.
Eu não consigo pensar num jogo de herói solitário de corrida.
Ah, é...
F-Zero, será que é um jogo de herói solitário de corrida?
Então, se for, então Enduro é também.
É, ele é um piloto solitário.
Ele é um piloto muito solitário.
Ele é extremamente solitário.
Ele não tem nem pra onde ir, assim, ele não volta pra casa, ele não tem esposa.
Ele fica vendo o sol nascer lá. 1000 vezes.
Ele tá preso, né? Ele é o Sísifo da corrida. Assim.
Lembra que a gente falou no episódio anterior aí que o Enduro é um jogo sobre a rotação da Terra?
É isso. Pra onde ele vai? Ele não vai. Ele só fica vendo o dia raiar.
Tá. É um jogo... Quantos vale os pontos?
Ah, pouquíssimos. Atari é 4, solitário é 2 e corrida é 2. Porque são coisas fáceis mesmo.
É...
Então eu somaria 8 pontos.
Tá bom.
Pode ser? Me concede?
Concedo. O Enduro é realmente sobre um herói extremamente solitário.
Extremamente solitário, que não tem pra onde ir, não tem pra onde voltar, né? Por isso que ele segue indo.
O planeta vai rotando e ele vai ficando dentro do carro.
Pra onde você tá indo? Ele responde. Não importa.
Não importa. Não importa. Ele é o Caetano Veloso.
Eu não tenho pra onde ir.
Ai, ai, vamos lá. Konami. Então é um jogo da Konami.
Boa.
Medieval. Eita.
Ah, já temos.
Você lembra de um jogo da Konami medieval?
Não é possível que você não lembre.
Eu não lembro. Não é pior que eu lembrei de um. Acho que é da Konami. Vai ter que fazer a checagem, o VAR. Tem que chamar o VAR.
Você aí, como historiador, o medieval é só a Idade Média Europeia?
É verdade, né? É medieval da Idade Média Europeia.
É isso?
O medieval do estereotipado, né? Senão a gente chamaria de outras coisas. Mil e uma Noites... É da Idade Média árabe.
Isso. Tem a Idade Média chinesa, japonesa.
Seria outros nomes. Quando a gente fala medieval, é medieval dos românticos do século XIX, que é a Idade Média europeia.
Tá
que
bom.
É fake, não existe, né? É uma Idade Média de fantasia. E o último aqui, com Quick Time Event. Tá. Esse eu vou ter que usar estratégia. Porque são pontuações altas. Konami, medieval e Quick Time Event. Quick Time Event da Konami? Quick Time Event? Só jogo novo tem Quick Time Event. Não é uma coisa que surge no Shenmue, assim.
O primeiro Quick Time Event histórico é o Die Hard Trilogy.
Perfeito.
Do arcade, lançado depois pra Sega Saturn.
Perfeito. Um jogo da Sega de 98, por aí.
Mas a gente pode ser mais carinhoso e dizer que um Quick Time Event é qualquer jogo que aparece na tela o botão que você tem que apertar em sequência. Por exemplo, vários jogos de ritmo antes disso já eram assim.
Perfeito. Mas
jogos no PlayStation Konami? 1, tipo Parappa the Rapper, eu chamaria de Quick Time Event.
Perfeito. Eu acho que eu vou jogar fora o Quick Time Event e aí eu vou assumir riscos aqui no Konami medieval. Porque eu acho que tem um jogo do MSX da Konami que é medieval, que é o The Castle.
The Castle?
É.
Então, o Nightmare você não consideraria medieval.
Ah, é verdade, o Nightmare.
Não, não pode mais usar o que eu que te dei.
Não, ele não é medieval. Ele é meio grego. Não faz muito sentido. Eu não colocaria. Ele não funciona pra uma fantasia medieval.
Ele tem, tipo, umas medusas, né? Ele é mais de mitologia grega.
Ele é meio viking, meio grego. Não tem nada de medieval. The Castle, do MSX. Veja se é da Konami.
Assim, eu associo Nightmare com medieval porque tem...
O cavaleiro.
Tem um cavaleiro, capacete, flecha, essas coisas.
É isso.
The Castle, um jogo de MSX de 85.
Ele não é da Konami, né?
Ele é da SEGA.
Ele é da SEGA.
Ele é da SEGA.
É sério isso?
Sim.
Que doideira. Um jogo de MSX da SEGA. Tinham vários jogos de MSX da SEGA. Eu me lembro de um jogo de Pro Wrestling que era da SEGA. Que coisa mais doida.
Mas ele é medieval mesmo.
Ele é medieval, né?
Ele é sobre um cavaleiro tentando resgatar uma princesa num castelo medieval.
Então rodei nessa, rodei na curva. Né, eu fico com 0 pontos.
Você zerou?
Eu zerei, porque eu tenho que acertar pelo menos 2.
Agora eu tô 5 pontos na frente?
Agora você tá 5 pontos na frente.
Olha só, hein? É. Vou começar a jogar com...
Você é o Halliburton.
Fazendo uma virada histórica?
Exatamente.
Vamos lá.
Você tem que acertar alguma coisa agora, você não pode zerar.
É a última rodada, correto?
É a última rodada.
É um spin-off.
É um spin-off.
Valendo 2 pontos. Tá. Que você joga escrevendo.
Pior que eu lembrei de um, mas tudo
com
bem.
5 pontos. E de plataforma. É uma plataforma que joga escrevendo.
É, não dá, é.
Acho que não.
Esse não deu certo.
Mas tem um spin-off que joga escrevendo. Quer dizer, é que spin-off...
É um jogo que sai de outro jogo.
Isso.
O Super Mario Brothers é um spin-off do Donkey Kong.
Perfeito. E aí existe o House of the Dead, a série House of the
Perfeito.
Dead. Que você joga dando tiro nos zumbis, né? Ele é um rail shooter, né?
É um rail shooter.
Você tá preso.
Tá preso, né?
É tipo o trem fantasma, assim. Uh-huh. O seu movimento é fixo.
Do parque de diversões, né?
E aí você vai dando tiro nos inimigos que aparecem. E aí tem um spin-off que é, não é o House of the Dead. É o Type of the Dead.
Porque o Dreamcast tinha um teclado, né?
Eles só fizeram um jogo pra você usar o teclado. E aí você digita palavras que estão em cima da cabeça dos monstros. Sim. E assim que você acaba de digitar, ele morre.
Sim.
E é pra você treinar a tipografia mesmo. Então eu faço 7 pontos.
Perfeito, perfeito.
Joga escrevendo num spin-off.
É perfeito, fantástico. Eu tinha pensado em algum Adventure da Sierra. Algum deles deve ser um spin-off. Eu tô tentando lembrar qual que era spin-off do King's Quest. Acho que tem algum que é um spin-off do King's Quest, mas não me lembro agora. Fica aí para os links do post. Mas parabéns, você fez 7 pontos nessa.
Exato. Eu tô
tá com quantos?
Eu tô com 35. Como você está com 23, porque você zerou uma rodada...
Eu não consigo mais te alcançar.
Você tem que fazer 12 pontos.
Dá pra fazer 12? Então, dá pra fazer 15 até, né?
É.
Se tiver 5, 5, 5...
Então vamos lá, você precisa de sorte aí no seu draft.
Gente do céu, perder uma rodada é muito difícil. Você fica muito, muito na mão, né? Você não consegue jogar mais. Vamos lá. Tá, 4. 4 pontos. Exige periférico. Vamos lá, tem que ser um de número alto também aqui, hein? 5. Tem que ter uma celebridade. Que exige periférico. E... 4. Kart cômico.
Valendo 13 pontos.
Vale 13 pontos? Eu consigo empatar o jogo?
Você empata o jogo.
O problema é conseguir...
Não, você vira. Você vira. Com 13 pontos, você faria 36 pontos.
Ah, tá.
Você ganha o jogo.
Mas eu tenho que achar um kart cômico com celebridades que exige um periférico adicional pra jogar.
Perfeito.
Vai Perfeito. Lá. Pensa aí.
Agora, ó.
Vai lá. Boa sorte. Se vira.
Vamos lá. Kart cômico com periférico. Tem vários.
Tem? Que usa volantinha,
sim. Que usa volantinha, né? Toda série Mario Kart aí contém periféricos.
É. Mas tá escrito aqui, ó. Uma palavra muito importante. Exige.
Não, exige nenhum kart cômico exige periférico.
Você tem que ter o periférico pra jogar. Tipo o Rogan's Alley que eu falei. Você não pode jogar ele com controle, você tem que ter a Zapper. O Rob, o jogo do robô, tem que ter o periférico. Kart cômico não dá, não tem nenhum jogo exclusivo de kart cômico que só pode usar com periférico.
Não.
Mas com celebridade que exige periférico tem?
É, eu acho que existe um jogo com microfone da Hannah Montana.
Eu não posso usar, você que tá falando desse jogo, mas a mera ideia já é muito maravilhosa pra mim. O jogo de microfone da Hannah Montana. A Hannah Montana é uma celebridade ou é um personagem?
Ah, ela é um personagem, mas tem uma celebridade que é então... Miley Cyrus por trás, né?
Tá, tudo bem. Então eu posso fazer kart cômico de celebridade, por exemplo, com o Wacky Wheels, da Corrida Maluca.
Ah, sim.
Eles são celebridades? O Dick Vigarista e o...
Não. Porque aí qualquer personagem de jogo de videogame
ficou famoso Sonic celebridade. Não,
é celebridade
no Mario Kart, ele é muito célebre, o Mario.
É uma atriz que faz a Hannah Montana. É a Miley Cyrus.
Certo. Ela é a Hannah Montana. Tô muito curioso pra saber o jogo da Hannah Montana que você tem que usar o microfone. De que console? Do Dreamcast?
PlayStation 2 é o Hannah Montana Spotlight World Tour, mas eu não tenho certeza se ele vem com microfone.
Você tem que ter um microfone, né? Nossa, acho que eu rodei na curva igual o Mario Kart.
Tô vendo aqui a lista de jogos da Hannah Montana.
Que fascinante.
Em 2006 saiu o Hannah Montana, que é um Adventure pra Nintendo DS.
Parabéns pra Hannah Montana e pro Nintendo DS.
O Hannah Montana Music Jam pra DS permite que você crie músicas no seu DS. O Spotlight World Tour usa os nunchucks ou os dance pads no PlayStation 2 pra você dançar 16 músicas diferentes.
Então saiu no Wii e no PlayStation 2.
Ele exige um acessório pro PlayStation 2. Então pronto, o Hannah Montana Spotlight World Tour não é um microfone, perfeito, mas é o tapetinho de dança.
Parabéns pra você, você merecia esses pontos. 9 pontos pra você por ter lembrado do jogo da Hannah Montana. Eu não consegui lembrar nenhum jogo de periférico pra celebridade, com celebridades. O Michael Jackson's Moonwalker não exige periférico. O jogo do Michael Jordan não exige periférico.
Você teria que dizer que o Moonwalker é um kart cômico, de alguma maneira.
É, aí kart cômico com celebridades, eu não consegui lembrar nenhum. Eu lembro só do kart cômico com personagens famosos da Corrida Maluca, mas se pensar bem, o Mario é muito mais famoso que a Corrida Maluca.
É claro, que o Dick Vigarista. É.
Exato, vai comparar o Mario com o Dick Vigarista, né? Então, tipo, perdi essa, 0 pontos.
Essa vitória é minha.
Essa vitória é sua. Mas, parabéns. Assim, primeiro joguinho de papelzinho da temporada você ganhou.
É meu, mas...
E você ganhou na virada, porque de virada é mais gostoso.
Mas fica aí o agrado de quando você errasse o jogo, como você errou numa da rodada.
Errei tudo. É, mas aqui eu tentei. A de cima eu tentei, a assim, de baixo eu errei.
Você não errou. A gente só foi confirmar e o seu jogo era ilegal. Você deveria ter a opção de tentar de novo.
Ah, é? Tinha que tentar
Eu acho que sim. Fica aí pras próximas...
Mas, tipo, quando a gente vai jogar de novo, será que já jogar Slot Machine de novo?
Sem dúvida. Foi muito legal.
Foi divertido. O que é importante é o prazer que propicia, né?
E aí, vamos ver aí se os nossos ouvintes gostaram.
Muito bom, gente.
Mas da próxima vez, se o jogo for cancelado porque você falou uma coisa que não é verdade, você não é eliminado, você só tenta outro.
Pode ser, a gente pode incorporar isso na regra, mas tem que ter um limite de tentativas também, né? Senão eu fico tentando todos os jogos do repertório.
Eu confio em você, você não vai fazer isso. Você é um bom esportista.
É muito bom. Esse foi o primeiro episódio do PocoPixel depois de muito tempo com a numeração, hein? Depois de 6 anos, desde o episódio 154... O PocoPixel voltou, regular, toda última segunda-feira do mês, com um joguinho de papelzinho no final. Gostou do joguinho de papelzinho?
Gostei muito, foi incrível.
É muito divertido, a gente vai jogar joguinhos diferentes todo mês. Quem sabe a gente volte a jogar Slot Machine num episódio mais pra frente. Temos um repertório grande de joguinhos de papelzinho. Será que a gente tiver lançar um aplicativo de celular com os joguinhos de papelzinho do PocoPixel? Ou mesmo lançar como cartinhas mesmo, pedir pra Devir lançar o nosso jogo?
Pras pessoas poderem elas mesmas em casa dizer que o Enduro é um jogo de herói solitário.
Muito bom, esse foi o PocoPixel. Valeu, Danilo. A gente volta mês que vem com mais papo novo.
Sobre o videogame velho.
Valeu.
Tchau.